Identificação sonora das bobinas. Norma urbana culta, bobina número 111. Inquérito número 299. Identificação do texto. Diálogo entre informante e documentador. Tema 6º. Vida social e diversões. Número do informante 366. Informante sexo feminino, 36 anos. Documentadora, Mônica. Data, 16 de fevereiro de 1976. Duração do inquérito, 40 minutos. Localização, pista 1, de 52 a 652 giros. Gravador Sonomatic, tape recorder TC-105, 164.418. Condições técnicas do registro, normais. A informante é portadora de voz bitonada devido a rinite alérgica. Dona Iná, gostaríamos que descrevesse em linhas gerais sua vida social.
Minha vida social... nós temos somos muito caseiros, ficamos muito em casa, não há muito tempo para fazer muita visita, porque, como eu já expliquei, o meu marido é muito ocupado, se dedica muito ao estudo, à pesquisa, e pouco tempo sobra para a gente fazer visitas. Quando eu morei no interior, aí nós tínhamos uma vida mais assim, intensa, participávamos de reuniões, recebíamos muitas visitas, porque nós somos festeiros, sabe? Apesar de não poder agora estar realizando, a gente faz, gosta muito de gente, de visita, de casa cheia. Eu gosto, apesar de ser de uma família pequena, eu gostaria de estar sempre com o pessoal em casa. Então nós vamos à casa do meu sogro. De vez em quando eles vêm aqui, quando é um casamento, uma reunião, mas assim, de obrigação mesmo a gente faz. Mas é mais em casa mesmo que nós ficamos.
E que tipo de visita?
Que a gente recebe ou que a gente faz? É familiar, é mais as madrinhas dos nossos filhos, os aniversários dos parentes, aniversário dos parentes, das nossas comadres, compadres e amigos, assim, essas visitas mais íntimas mesmo.
Aqui em casa, que tipos de fórmulas de saudação e tratamento vocês mais usam? E as crianças também?
Eu costumo, à noite, que eles peçam a bênção, beijam antes de dormir. E eu faço aquela recomendação: Deus te abençoe, durma bem, durma com os anjos, seja comigo, não caia da cama, reza antes de dormir, essas coisas antes de dormir. Mas quando o pessoal chega, oi, tudo bem, como é que vai? Bom dia, boa tarde, essas coisas assim. Agora, tem uns amigos, uma amiga nossa, amiga e parente, prima mesmo, afastada, ela acha que aqui as crianças são muito cordiais, que quando chega, ela chega em casa, qualquer pessoa sente que realmente está sendo acolhido, que a gente tem satisfação em receber. Então as crianças cumprimentam, beijam. Tem uma amiga, a Cristina, que ela é MC e baixinha, né? Então o meu filho é maior que ela, então a primeira vez que ele chegou, cumprimentou: oi, dona Cristina, tudo bem? Já foi dar dois beijos, ela levou até um susto. Aí a mãe dela falou: olha, mais dois anos não deixa mais beijar.
E alguém aqui toca algum instrumento musical? Alguém da família?
Olha, o meu marido aprendeu piano até no conservatório. Hoje em dia ele não se dedica mais, então tá tudo esquecido. Agora, eu arrumei uma professora particular que vem em casa dar as aulas para os três crianças até esse mês. Ela estava dando para os três. Agora, a partir desse mês, ela vai dar só para dois, porque um dos meninos não quer saber do piano, diz que quer aprender violão. Então, eu vou esperar entrar em aulas da escola para ver o que pode, a gente pode arrumar no horário dele, porque vamos ver se não vai atrapalhar. Sim. Só, eu gostaria de aprender piano, mas até agora não achei tempo, nada, então vai indo. Não dá tempo.
Você poderia nos citar alguns ritmos de dança?
Eu não sei se eu sou da geração passada ou se eu sou do começo da geração nova. Então, eu não sei dançar, eu danço só com meu marido. Mas eu conheço samba, bolero, rumba, essas danças modernas agora. O que tem? agora? Agora esqueci. Deixa eu ver. Agora, o que as crianças de vez em quando dançam aí nas festinhas, eu acho que não é dança nenhuma, né? Porque eles ficam parados, um olhando para o outro, um balança para um lado, outro balança para o outro, aquelas músicas altíssimas, não dá para você entender nada. Então eu acho que nessa hora eu sou antiga, de quadra.
E o que, que você mais dançava no seu tempo
noivado? Eu dancei depois que eu me casei. Porque eu fui em várias, eu não frequentava várias festas, assim. Ia, mas não dançava, entende? Então, eu aprendi a dançar com meu marido, mas eu já dancei valsa, samba, eu gosto de uma canção, mas essas danças. Já dancei, quando eu morei nos Estados Unidos, dancei um tipo de quadrilha, que aqui a gente fala quadrilha, uns passos assim, dança no grupo, é muito bacaninha, né? Isso também já dancei, é divertido para reunião em grupo, mas mais aqui, quando dá, é isso.
Você frequenta ou já frequentou algum lugar público de reunião?
Ah, já. Essas reuniões de casais que nós fazíamos quando morava no interior, nós íamos, essa reunião era a Rotary Club, Clube da Amizade, e tinha também, além desse encontro de equipe de casais, tinha o Rotary e o Clube da Amizade. Só, agora, boate, essas coisas eu nunca fui, não sobra tempo, entende? Teatro, uma vez ou outra que nós fomos, cinema, raramente a gente vai.
Não gosta?
Não dá tempo, eu gosto, eu por mim eu ia 3 vezes por semana ao cinema. Mas agora a televisão passa bons filmes, né? E não há tempo, geralmente sim, aqui é longe do centro onde tem os melhores filmes. As crianças não ficam sozinhas, né? Não é sempre que tem alguém para ficar com eles. Então vai deixando para depois, vai deixando para depois. Não dá.
Faz parte de alguma sociedade esportiva ou de recreio?
Nós somos sócios do Acre Clube aqui em São Paulo, onde as crianças frequentam e participam e praticam judô, os meus 2 meninos. E em Santos tem uma associação também, mas nós pouco vamos para lá. Então, atualmente só, se quer saber. Então só o Acre Clube aqui em São Paulo.
As crianças praticam outro tipo de esporte?
Não, eles praticam judô e jogam futebol aí na rua, né? É esse o jogo, futebol, brincadeira deles, o esporte deles. Na escola fazem educação física, tem, parece que basquete, né, agora. Mas é só.
E você?
Eu não, eu... Quando solteira, eu gostava de jogar na escola, vôlei, que era o que eu mais gostava. Mas depois, não. Depois de casada, eu uma vez entrei para fazer ginástica, mas não deu certo, o horário não deu certo, então nós deixamos. A minha menina, a Suzana, está fazendo natação, que os meninos também fizeram curso de natação. Depois eles entraram para o Espera para fazer uma especialização. Agora eles já terminaram e só a Suzana que está fazendo natação num curso particular aqui no bairro. Meu marido faz ginástica em casa antes do jantar, antes de tomar banho. Às vezes ele consegue me pegar para fazer também, quando eu começo a ficar muito assim, flácida, então eu entro na ginástica também para ver se volta o equilíbrio, né?
Em seu tempo de folga, o que prefere fazer?
Olha, eu tenho pouco tempo de folga, porque é tudo, eu sou muito assim, envolvida com a casa. Então, uma horinha que sobra, vamos dizer, depois do almoço, eu gostaria, não é o que eu faço muito raramente. Deito um pouco, pego umas seleções e dou uma lida em alguns artigos assim. Ou então dou uma cochilada. Agora, outras horas, momentos assim que pode ser de folga, eu saio com o carro, vou fazer uma compra, vou fazer um pagamento. Hoje mesmo, meu marido deixou uma lista assim de papéis que eu tenho que pagar, fazer um pagamento no banco, pagar a conta, e ver carteira de identidade dos meninos, para ver se, para nós tirarmos, que já resolveu tudo que ia tirar. Quer dizer, eu estou com o meu dia hoje totalmente ocupado. Eu gosto de pintura. da pintura em óleo. Mas não sobra muito tempo. Se eu não vou às aulas, eu não faço. Em casa, não dá. É uma coisa, é outra. Não dá tempo.
E de que consistiria seu lazer básico? Tendo tempo, tudo isso.
Ah, seria a leitura, para mim, e a pintura. Agora, depois, por exemplo, depois do jantar, termino o jantar, aí eu largo tudo e vou sentar e vou ficar vendo televisão, vejo uma novela ou outra, um programa bom e depois vou deitar. Mas se eu pudesse, o que eu gostaria era me dedicar mais à pintura e um pouco mais à leitura também. Eu acho que a gente vai ficando meio para trás se não começa a ler, só fica naquela rotina de serviço de casa, lidar com criança, conversa banal com um, com o outro, então isso não leva a nada. E eu tenho muita vontade de saber mais coisas, de aprender mais coisas, eu gosto de conversar com pessoas diferentes. Talvez esse seja um lazer, né? Eu combater papos, assim, mas não papo furado, né? Papo de verdade, assim, uma coisa mais profunda. Mas não é toda hora que você acha alguém para bater um papinho, assim, gostoso. É isso.
Qual tipo de diversão mais a atrai?
Me atrai mais. Olha, viagem é diversão, não é? Viajar, eu gosto. Gosto, assim, de sair, conhecer novos lugares, entrar numa cidade nova e conhecer as casas, ver. Eu gosto disso. É uma coisa que é gostoso apreciar a paisagem durante uma viagem. Não importa o lugar que me leve essa viagem, entende? Eu gosto de sair, de viajar, de ver coisas novas.
Você sai bastante? Não.
Não dá. Por essas férias, por exemplo, ele não tirou férias. Então eu até pus um ultimato. Se você não tirar um restinho de férias agora esse mês de fevereiro, eu vou sair com as crianças, nem que seja uma semana, para qualquer lugar. Eu vou espairecer um pouco, porque o ano que me espera é meio apertado, viu? Porque ele estudando toda noite, as crianças na escola, e a gente tendo que controlar a escola deles, sendo vão os quatro para a escola. Controlar o horário, o trabalho da casa. Eu não sou de muito sistemática, de rotinas, assim, seguir a risca. Eu gosto de sair fora, entende? Então, para mim, isso exige um pouco mais de minha atenção. Não é o que eu... A vida que eu escolhia, entende? Eu gostaria, eu sou louca para ter alguém para pensar por mim, para decidir por mim. Eu vou fazendo aquilo que vai caindo nas minhas mãos e vou resolvendo. Esse é o meu gostoso para mim, entende?
Se fosse praticar algum esporte, qual escolheria?
Olha, a natação me satisfaz bastante. Eu, agora que os meninos fizeram o curso, eu entrei uns 3 meses só para corrigir os defeitos, melhorar estilo, aprender os novos estilos que eu não sabia. Eu aprendi a nadar no mar, então eu estava cheio de defeitos. E realmente eu gostei. Agora, quando eu vou assistir a aula da minha filha, me dá uma vontade de estar lá junto, viu? Nadando com ela. Porque quando eu nado, parece que tudo... Todas as células do corpo ficam vibrando, vivas, então me dá assim uma satisfação, me dá uma energia assim gostosa, parece que eu venho com energia redobrada para enfrentar o batente da casa.
Esse curso é aqui no Horto?
Não, é aqui na Redondeza, no bairro, como chama? Arnone, Vila Arnone, acho que é.
É uma família estrangeira?
Não é. Ela acho que é portuguesa. Portuguesa não é mais estrangeira. É, a Maria, o seu César, é na rua, acho que Luiz Arnone, é a travessa da Maria Antonieta, manual.
Dá para você explicar para nós como é que é o tipo de aula?
Ah, tá. É muito bom. Por exemplo, a Suzana tem aula das 2 às 3. Então ela tem que estar 10 para as 2 lá, pronta. Aí ela vai para um galpão. E nesse galpão as crianças fazem ginástica. Geralmente eles selecionam por idade, por tamanho, a turminha. Então, na turma dela tem umas, acho que nove, com ela, 9 ou 8. Sempre tem um que está flutuando, que não vem, que faltou. Então, tem 9, assim. A piscina é pequena. Aí, eles fazem um exercício físico, uma corrida em volta lá do salão, do galpão, e depois eles vão para a água. Aí, eles começam com batidas de pé. Tem duas professoras que dão aula. Uma é a filha da dona, que é a Fátima, e a outra é uma mocinha contratada, que é a... Ah, não lembro o nome dela agora. Então, a Fátima é mais voltada, assim, paciência para as crianças, tem mais paciência, mais dosagem, assim, para tratar as crianças. E a outra mocinha já é mais com os adultos, então ela não tem muita afinidade com os pequenininhos. Aí eles começam com a prancha e batem pé. Quem não sabe nadar nada, eles põem boia e começam a bater pé de atravessado na piscina. Agora, os que já estão sabendo, então eles vão no comprimento da piscina, vão e voltam, batem pé, uma opção de vezes, umas 6, 8 vezes, vão e voltam. Depois que bate pé, daí ela começa a aula com os braços também. Então, nada o primeiro estilo, depois a respiração, vão corrigindo, tirando o defeito de cada um, né? Não enfiou a cabeça na água, respira, solta a bolinha, não solta, aquela história. Aí depois eles vão, por exemplo, de crawl e voltam de costas. Aí eles corrigem, o lado de costas não está bem feito, então eles põem uma prancha para segurar na cabeça com as mãos e batem só os pés para treinar. Aí depois entra a batida de braço também. E assim eles vão, borboleta, crawl, clássico, todos os estilos.
E os últimos estágios, como é que são feitos?
Ah, no final, quer dizer, a Suzana começou, não sabia nada, né? Então ela bateu o pé, foi indo. Agora ela já está nadando de costas, bem, está tirando os defeitos da costa. Então, acho que até o fim da temporada, porque é só no verão, né? No fim da temporada, ela vai dar virada, aprender as viradas. Como tem um rapazinho lá que já está craque, ele já está dando as viradas na piscina americana. E tá. E está nadando bem mesmo. Agora, o meu marido acha que depois que a Suzana terminar, ele quer levá-la pro Espera para fazer aperfeiçoamento lá. Porque a piscina aqui é pequena, então é limitado o campo para ela desenvolver. Aí ele vai, e ela não quer, ela diz que lá ela não vai, que ela não quer, porque a piscina é grande, já está pondo obstáculos, mas até lá a gente resolve.
E lá em que consiste?
No Espéria?
Do aprendizado.
Daí lá é mais puxado, a piscina lá parece que tem 50 metros, então tem que nadar 50 metros, ida, né? Ou é 25, né? Acho que é 20, não sei, não lembro se é 50 ou é 25. Então vai, volta, depois aprende-se a atirar na água, a saltar, que aqui eles também dão um ensino um pouco a saltar, mas não dá muito para corrigir. Então lá são jovens que estão dando aula e eles ensinam a saltar, ensinam, corrigem os defeitos do nado, não está a respiração correta, a virada está errada, e vão indo. Daí eles vão vendo no que cada aluno se desenvolve, no qual estilo ele se sobressai e qual é o dele. Aí aquele eles aperfeiçoam mais, né? Uhum. A natação é muito bonito.
É lindo.
É um esporte muito também. Bonito.
Você joga alguma coisa ou já jogou?
De
carta.
De cartas? Jogo. Eu jogo buraco, ainda ontem nós estávamos jogando buraco e à noite. Sei jogar pif-paf, conheço pouco de pôquer.
Você poderia dizer as fases de algum deles para nós?
Do buraco?
Por exemplo?
Olha, ontem nós jogamos buraco, então estavam nós, eu e meu marido, e mais um outro casal. Esse casal já veio jogar aqui conosco uma ocasião e eles ganharam. Eles têm, não sei se sorte ou bom entrosamento entre os dois, e ganharam bonito, nós fizemos um papelão, né? Quando foi ontem, eles vieram novamente e começaram com aquela sorte e nós fomos ficando para trás. A primeira partida eles ganharam. Quando foi na segunda, eles já estavam vulneráveis, né? Com mais de 1.000 pontos. Aí nós demos um tombo nele, eles perderam de cara uns 300 pontos. E foi, no fim, aí equilibrou, eles ganharam novamente, mas não foi assim, de 500 pontos, né? Então não foi muito, muito chato. Mas, quando, fazia tempo que eu não jogava com buraco assim, com vulnerável, né? Então dessa vez foi gostoso, porque nós aproveitamos enquanto eles não podiam descarregar as cartas, né? E nós pusemos bastante pontos.
Qual o valor das cartas?
Olha, o As vale 15, o 2 e a Coringa vale 10, do 3 ao 7 vale 5 pontos, depois as outras valem 10 pontos cada carta.
Já assistiu alguma corrida de cavalo?
Não, ao vivo não, só pela televisão.
Mas mesmo assim daria para explicar o local?
Ah, tá. Deixa eu ver. Só o local ou pode. Tudo que eu sei sobre.
Pode.
Bom, eu que eu sei. Os cavalos para corrida de cavalos são muito bem tratados, são cavalos caríssimos, a alimentação dele é muito dispendiosa. O jockey, que é o cavaleiro, usa. Tem que ser o mais leve possível, pequenininho, e ter assim bom entrosamento com o animal para poder conseguir que ele renda o que ele quer, né? O que é preciso. E as corridas são variam a extensão. E aquele que chega em menor, mais curto prazo de tempo é o vencedor. A pista é, eu acho que é de terra. Né? E tem as arquibancadas laterais, eu tenho a impressão, eu não fui assistir, mas tenho a impressão que é circular a pista, ou semicircular, ou uma elipse, né? E eles correm, saem todos ao mesmo tempo e vão correndo. E às vezes eles ganham por cabeça, por nariz, por orelha, né? Pouca diferença do primeiro para o segundo lugar. Agora, eu já vi treinar. Como chama? Aquela corrida de charrete, charretinha, né? Eu já vi treinar, mas nunca assisti corrida.
Deve ser interessante.
É interessante, porque tem roda, então aquela. E a charretinha é porque é baixinho, o cavalo é lá no alto, a charretinha é baixinho, o cavaleiro fica lá atrás, sabe? É gozadinho, é diferente a charretinha da.
E corrida de automóvel?
Também ao vivo não assisti, só na televisão.
E o local? Como é que.
Eu já fui aqui no autódromo de Interlagos, né? Então, a gente pela televisão tem uma ideia de uma coisa, depois quando vai lá ver, é uma imensidão, né? E as pistas variam de formato, né? E tem a opção de dificuldades, curvas mais fechadas, mais abertas, e subidas, descidas, tem essas variantes, né? E também tem a parte da arquibancada para o público e as torres para ver alto, bem alto, para ver de longe, e tem muita proteção, principalmente a corrida de carros, tem que ter muita proteção ao redor das pistas para contra acidentes, né? Tem os boxes onde os carros vão consertar, reabastecer, trocar pneu, essas.
E fora jogo de carta, mais algum outro que você sabe ou já praticou?
Ah, já. Eu jogava da onda, não sei se foi quando saiu, né? O Mexe Mexe, aquele jogo de palavras cruzadas, eu jogava loto, damas. Agora, xadrez eu não sei porque eu não tive paciência para aprender, porque eu acho que é um negócio muito complicado. Não é complicado, mas não tive ainda aquele momento de aprender, entende? De me dedicar para aprender. Na hora que eu tiver vontade, eu sei que uma boa explicação e eu vou aprender. Mas eu nunca me encorajei jogar xadrez, porque eu vejo que o pessoal fica um tempão parado para decidir um movimento de uma pedra. E eu sou mais objetiva, o negócio tem que ser mais rápido. Esse negócio é muito demorado, não é comigo, não.
Você poderia explicar um jogo de damas?
Damas? Olha, eu não sei, mas nem com quantas pedras joga, faz tempo que eu jogava. As crianças que de vez em quando jogam dama, dominó. Eu sei que tem as pedras brancas e as pretas. Geralmente as brancas é que saem primeiro, que começam o jogo. Então as pedras vão indo de casinha em casinha, até atingir o outro lado onde estão os adversários. Quando uma pedra consegue, vai comendo os adversários. Quando chega no fim, onde começou o adversário, daí você faz uma dama. E essa dama pode andar para qualquer lado, de qualquer jeito, e ela come qualquer pedra.
Não.
Isso.
E as pedras do xadrez, poderia citar?
Ah, eu conheço. É o peão, o bispo, o cavalo, o rei, a rainha. Deixa eu ver. Peão, cavalo, o bispo, o rei, a rainha. Acho que é só. Esqueci alguma, não.
E já assistiu algum tipo de luta?
Luta? Já assisti. Quando eu era criança, eu lembro que meu pai gosta de luta, né? Então, às vezes, levava a gente para assistir tanto jogos como lutas, né? Nós assistimos, às vezes, boxe ao vivo, mas é porque papai era militar naquele tempo, então tinha no quartel essas lutas, nós assistimos. Agora, atualmente, que eu assisto é luta de judô, porque os meus filhos praticam judô, então eu vou assistir, participo das competições quando existem. Meus sobrinhos também em Santos também fazem. Agora, nessa série, nós assistimos um campeonato lá em Santos. Eu gosto.
Em que consiste?
O judô? O judô é uma luta que tem, a pessoa tem que ter um traje especial, que é o kimono, que é feito de um tecido bem resistente. Descalços, usa uma faixa na cintura para amarrar o kimono. Essa faixa varia de cor de acordo com o grau de adiantamento, de conhecimento que o indivíduo tem. Então, começa na branca e vai até a preta. O meu filho mais velho é verde adulto. O meu segundo é verde infantil. Eles já passaram pela faixa branca, azul, laranja, amarelo e agora estão na verde. Depois da verde tem a marrom e a preta. E tem os graus também, que conforme a academia, o professor, eles dão graus na faixa, não sei se pode ter 3 graus ou 5 graus, em vez de promover o aluno para a faixa seguinte, ou porque não tem idade, ou porque não convém, eles dão, ou porque convém, eles dão um grau, que é uma tirinha branca na faixa. E a luta consiste, são duas pessoas, né? Dois atletas. Um ataca o outro, tem o jeito certo de segurar, e derrubar o outro e imobilizar. Aquele que conseguir imobilizar o outro primeiro ganha a luta. Agora, tem os pontos, vantagens que eles vão adquirindo no prolongamento da luta, né? Então, eles vão aplicam golpes, um dá um golpe, o outro cai direito, aplicou o golpe corretamente, então ele ganha ponto, o outro não ganha. E vai indo assim, quando nenhum imobiliza nenhum, pela aquela somatória de pontos que ele foi adquirindo, ele ganha, um vez, entende? E os torneios são assim, por exemplo, 12 elementos, 6 de cada lado, varia conforme... Aí é também... Espera, estou embananando tudo. Eles... fica uma turma de um lado e do outro, então um adversário do outro, e vão eliminando, o que ganhar no fim vai lutar com o que ganhar no outro, e vai indo até que fica um campeão, o torneio é assim. Agora, é uma luta, eu acho, muito, muito boa, um esporte muito bom, porque é por idade e por peso. apesar de ser um esporte muito violento. É violento você ver uma criança lutando, aprendendo é uma coisa, e ver a luta realmente é violentíssimo. É pra valer, viu?
Qual o esporte que você acha que dá mais estética?
Estética é a natação. A natação eu sei que é o esporte mais completo, porque ele mexe com todos os músculos do corpo. Muitos dizem que o tênis é um esporte delicado, bom para mulher, tudo, mas eu acho que não, porque exige muito das pernas e dos braços. Então, desenvolve mais os músculos da perna e do braço. Eu diz que equitação também é um esporte muito bom. Todos os esportes têm as suas vantagens, mas eu penso que o mais completo para a estética é mesmo a natação. Claro que aplicado convenientemente, e é lógico que uma moça que se dedique à natação e faça, vamos dizer, o nado borboleta, ela vai desenvolver mais o tórax. Então, para o convencional de hoje, não é um físico perfeito.
Você pode nos descrever o nado borboleta, por exemplo?
O borboleta exige mais abraçada. Você flutua na água e de frente, de bruços para a água, né? E você aplica, dá uma abraçada com as duas mãos para fora, como se fosse levantar voo, e enfia a cabeça na água. Ao mesmo tempo que você faz isso, você levanta os quadris e dá uma pernada forte. Então, com esse impulso das pernas, né, as duas pernas juntas, você bate forte na água, que você, com isso você consegue levantar o tórax e sair totalmente, quase até a cintura, para fora da água, depois afundar novamente e levantar. É um nado bonito, mas não é um nado assim, para mulher não é o indicado assim, para estética.
E quanto ao crawl?
O crawl é bonito, eu gosto. Se bem que eu prefira o... Como que eles... Eles falam... O nado... É o... Nado... Agora eu não lembro. Tem um que eu... Eles falam golfinho, né? Eu gosto desse. O que eu posso dizer? Como é o crawl? Vamos. Você bate os pés de bruço para a água e dá as braçadas uma cada vez. E quando você tira a gente marca um braço ou direito, depende da preferência. Você levanta, tira a cabeça lateral e pega o ar, inspira, e depois você solta as bolinhas d'água. Né? Quando você enfia a cabeça na água, você solta o ar, aí vai fazendo. Então, a coordenação da respiração nesse nado é o mais importante, certo?
Uhum. Gostaríamos que citasse algum esporte relacionado com o meio aquático, além da natação.
Tem... Iatismo, remo, tem saltos ornamentais, que também eu acho deve ser, é um esporte, né? Tem polo aquático, caça submarina.
E algum esporte, você prefere esporte ao ar livre ou não?
É lógico, ar livre é um esporte mais sadio.
Poderia citar algum de salão?
Salão, futebol de salão, todos os esportes que são, vamos dizer, vôlei, basquete, tem que ser feito, pode ser feito ao ar livre, mas geralmente competições, assim, e o pessoal é ocupado durante o dia, tem que fazer à noite num salão fechado.
Saberia citar algum esporte de estação?
Tem, os esportes de inverno. Esqui, que mais? Que se realize no Brasil, você diz, ou não, em qualquer lugar?
Qualquer lugar.
Qualquer lugar? Bom, na estação de, na época do inverno, nas estações, nos lugares muito frios, então tem os esportes de inverno, que são, tem o esqui, tem os saltos de esqui, tem... No verão, geralmente, são realizados esportes de natação, ao ar livre, se bem que tenha lugares onde não há possibilidade, então eles fazem com piscinas aquecidas, né? Tiro ao alvo é um esporte de exterior e pode ser realizado em qualquer época do ano. Né?
Você saberia explicar as etapas do jogo de tênis?
Eu sei que são, eu já assisti jogo de tênis. É uma quadra, não sei a dimensão. Tem rede para dividir os dois campos, uma rede baixa e dois adversários. A bola é jogada com uma raquete, geralmente os adversários estão vestidos de branco, tênis, e eles têm uma raquete. E a bolinha tem que ser sempre rebatida pela raquete. Quando você não rebate a bolinha, você perde ponto. E se você rebate a bolinha sai fora do campo, você vai com muita violência, a bolinha saiu fora, então você também perde ponto. E é dividida por sets, que eles chamam. Agora eu não sei se são 7 minutos ou que sets são esses. Eu sei que é 2 sets, 3 sets, um ganhou por 2 sets a 1, o outro ganhou por 3 sets a 0, é assim. Então consiste em 3 sets o jogo, né? Aquele que ganhar... Não, de 2 sets, se você empatou, daí há um terceiro, quer dizer, mais que isso, acho que não tem. Só isso.
E o estádio? Você saberia
do estádio de futebol? Ah... É um gramado com as dimensões de um necessárias para o jogo, tudo gramado, tem a rede, por exemplo, para futebol tem a rede de cada lado, o campo é dividido em 2 partes e cada parte tem as suas divisões e ao redor fica a arquibancada, o lugar para assistência para o público.
Tá ótimo. Só para finalizar, além da natação, que é o esporte que você mais gosta, qual seria outro que escolheria?
Outro que eu escolheria? Talvez o vôlei, porque eu joguei muito vôlei quando eu era adolescente e gostei. Eu também pratiquei tiro ao alvo, quando eu...
É difícil, né?
É, eu participei, pratiquei tiro ao alvo, mas... Porque o papai era militar, então ele foi campeão de tiro ao alvo. E ele fez questão que a gente aprendesse, né? E conhecesse todos os esportes, toda essa história. Então, o tiro ao alvo, a gente, desde pequenininho, aprendia a fazer o alvo no fundo do quintal. A gente atirava, depois eu cheguei a competir uma vez, mas foi quando eu tinha uns 18 anos, era 18 anos. E não tinha, não era, não é difundido tiro ao alvo para mulher, né? Eu tinha boa pontaria.
Como é a contagem de pontos no tiro alvo?
Tiro alvo, você, vamos dizer, dá 20 tiros. Então, desses 20 tiros, você pode fazer de nada a 10 pontos. Então, o máximo seriam 100 pontos. Se fosse 10 tiros, 20 seriam 200 pontos. E aquele que atingir o máximo é vencedor. Que mais? E quando, por exemplo, no tiro ao alvo, se o tiro que você deu acertou no alvo, o alvo do 0, eu acho que é o 7 ou ao 8, é em branco. E o miolo, que é o 8, 9 ou 10, E depois tem o 10, tem um círculo menorzinho, que é a mosca que a gente fala. Então, esse é em preto. Se você, no seu tiro, furou o alvo e deu assim uma riscadinha que pegou a linha que pega o número seguinte do alvo, você fez o ponto seguinte. Se pegou no 6, mas pegou a linha do 7, você fez 7, não fez 6. Então, na linha, só na risca, na linha, é um termo usado. Na mosca, quando a gente faz bem no centro, né?
Qual o diâmetro do alvo?
Ah, varia de acordo com a distância que você está atirando e de acordo com a arma. Revólver, o calibre do revólver também. Revólver, pistola, carabina. Carabina tem que ser no mínimo 50 metros, então, e o alvo é bem pequenininho, porque a bala de carabina é bem pequenininha, né? E revólver, calibre 38, é o mais 32, não é muito usado, mas usado para competição assim, que eu assisti, que eu participei, é 38. É assim, acho que só isso.
Tá ótimo, nós agradecemos o material que você nos deu.